Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto a mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, com a vida minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aqui, feche os teus olhos. Peça ao Espírito Santo de Deus para continuar ministrando a tua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu coloco a minha vida diante de Ti. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Senhor, pela cura que o Senhor liberou hoje sobre a vida do Fabinho, Pai. Obrigada pelo Seu milagre, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por ter retirado a febre dele, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua cura na vida da Caroline. Eu creio, Senhor, na Tua cura. Eu creio que o Senhor é Deus poderoso, Pai, para trazer essa cura em nome de Jesus. Espírito Santo, recebe, Senhor, as nossas vidas como oferta na Tua presença. Que o Senhor venha falar, ministrando o nosso coração, assim como o Senhor nos deu no domingo passado, que o Senhor venha nos dando, Senhor, neste domingo, abrindo o nosso entendimento. Que caia por terra toda a cadeia, toda a fortaleza na mente, toda sonolência, todo abatimento, toda devagação da mente, toda dureza de coração, pode saindo agora em nome de Jesus. Todo valente, nos amarramos e lançamos no abismo na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu deixo a minha alma, meu conhecimento cativo em submissão a Ti. Eu deixo os meus sentimentos cativos em submissão a Ti. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, em nome de Jesus. Que só o Senhor venha falar através da minha vida. Fala através de mim, Senhor, em nome de Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti a adoração. Amém? Glória, Senhor. Glória, Senhor. Quanto mais sede fortalecidos na força do Senhor. Como que nós vamos fazer para ser fortalecido na força do Senhor? O próprio apóstolo Paulo fala, vivendo unido com Cristo, sendo um com o Senhor. Nós precisamos aprender a andar em aliança com o Senhor. Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Você só consegue gerar fruto se você estiver inserido na videira. É impossível você estar inserido na videira e jorrar água doce e amarga ao mesmo tempo. Uma hora você é filho de Deus, servo de Deus, e outra hora você não é. Então nós precisamos andar em aliança com o Senhor. A força que nós precisamos vem dEle. No teu secreto, quando você entra no teu secreto e que você começa a orar, que você começa a falar com o Senhor, você recebe ali a paz que excede todo entendimento. O príncipe da paz invade o ambiente do teu secreto. povo. No teu secreto, quando você se coloca ali, o Senhor é aquele que vai te apacentando e te levando para as águas tranquilas, para pastos verdejantes. Quando você está ali no seu secreto, você pode entrar do jeito que for, com o tamanho do gigante que for, com o tamanho da luta que for, mas você sai com a convicção que nada na fila maior do que o Deus já tem. Você segue, amém?
Amém.
Aleluia. Então você não precisa ficar desesperado, você não precisa ficar abatido, você não precisa ficar sem esperança, desesperançado, você não precisa andar nessa terra se arrastando. Quando você se sente fraco, você entra na presença do Senhor e permanece firme e inabalável, fazendo aquilo que o Senhor te colocou nessa terra para fazer. A despeito de qualquer situação que se levante, você continua firme na presença do Senhor, em nome de Jesus. No meio da guerra, Satanás quer te desmotivar, quer fazer situação de contenda. No meio da guerra, Satanás, ele quer mostrar para você, quer fazer você cair. No meio da guerra, Satanás quer tirar você do foco. Você não ganha a guerra se ausentando da presença do Senhor. Você não ganha a guerra se ausentando da presença de Deus, nem do corpo de Cristo. Você não ganha a guerra em isolamento. Satanás isola para matar. Não vem no culto, não vem no outro, não vem no outro. Tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a palavra. E depois, diante da situação, não tem discernimento e quer reagir no Espírito? Não vai. Tem guerras que você não pode usar a armadura da carne. Eu ouvi uma ministração ontem que eu achei fantástica. A armadura de Saul não serve para Davi. A armadura do mundo não serve para você. As estratégias do mundo não servem para o servo de Deus. Porque as estratégias do servo de Deus vêm do alto, em nome de Jesus. As estratégias do servo de Deus não são a mesma daquele que está lá fora. Porque aquele que está lá fora já é do maligno. Mas aquele que está aqui dentro é do Senhor. E ele, o maligno, peleja para tirar, mas não vai tirar, em nome de Jesus. A gente precisa entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos filhos. Nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. A nós foi dado o poder e a autoridade para desfazer as obras de Satanás. E o apóstolo Paulo nos ensina que quando sou fraco, aí é que sou. Ah, vocês conhecem o versículo, mas esse versículo tem que estar na sua mente no dia mau, no dia da aprovação. Senhor, hoje eu me sinto fraca, mas não vou olhar por aquilo que eu me sinto, pelos meus sentimentos, pela minha alma, por aquilo que eu penso. Eu vou andar de acordo com a tua palavra, e a tua palavra diz que quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu vou na força do seu poder, em nome de Jesus.
Amém.
É assim que a gente caminha. O dia da aprovação é o Senhor provando a tua fé. Quando você retrocede, a sua fé não foi aprovada. Você retrocedeu. E Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Se você permanece na presença do Senhor e você retrocedeu, não venceu a guerra volta para você vencer. O problema é que nós fomos ensinados com tanta bagagem nessa terra, que a gente quer vencer guerra espiritual com as armas da carne. A gente quer vencer a guerra espiritual com o nosso modo torto de viver. O modo torto de viver não serve. Não serve. Você é nascido da água e do Espírito, em nome de Jesus. Eu já disse aqui que ao longo da nossa caminhada, da nossa vida, a gente vai recebendo um monte de coisa que a gente nem sabe de onde vem. O pai e a mãe ensina princípios, a escola ensina princípios que a gente nem sabe de onde vem. A gente começa a receber filosofias dessa terra como se fosse verdade na nossa vida. E nesse padrão a gente não ganha guerra espiritual. Nós temos filosofias do mundo, como a de Kant, que é um filósofo alemão, ele era teólogo, que é um criticista. O que é um criticista? É uma pessoa que critica. Então tudo era pela razão dele, tudo era pela ética, pelo dever. Aquela era a régua de medir que ele usava. Um cristão, a régua de medir que se usa é a palavra de Deus. A ética de um cristão está pautada na palavra do Senhor. Amém? Nós temos outra filosofia muito legal, que é o hedonismo, que é baseado no prazer e na busca da felicidade. Filósofo grego, se te faz bem, qual o problema? Qual o problema? Está te doendo? Rompe! Está te fazendo mal? Rompe com a família! Baseado no que vai te fazer bem e do que não vai te fazer bem, a gente tem Aristóteles. Se te faz bem, tudo bem. Se te faz mal, rompe. Filosofia do mundo. Feminismo. Vamos lutar pelo direito da mulher. Se o teu marido falar com você, você grita mais alto. Cristianismo não fala isso. Cristianismo te ensina, mulher, sede submissa ao vosso próprio marido. Submissão não é ser capacho. Submissão é porque você está debaixo da mesma missão. Você tem o dever de alertar o seu marido quando você enxerga que ele está indo para um caminho torto. É dever seu. Se o teu marido não te ouvir falar, mesmo assim eu vou fazer, vai clamar misericórdia do Senhor, porque a colheita é certa. É assim que funciona. E quantos mais? Socialismo, capitalismo, comunismo, nós somos cristãos. Ninguém está falando que você não pode trabalhar, ninguém está falando que você não pode ter dinheiro. Nós estamos falando de pautar o certo e o errado por aquilo que os homens nos ensinam, por aquilo que é a formação dessa terra. Quando na verdade você aceitou Jesus e o apóstolo Paulo nos chama para a renovação da nossa mente através da palavra de Deus. O que é uma renovação de mente? É uma mudança, uma transformação do seu pensamento. No mundo, o certo está se passando por errado, o errado por certo. Eu estou ficando doida, só eu estou enxergando isso. Quem enxerga isso? Existe uma preparação do mundo na moda. Existe uma preparação do mundo na mente das pessoas, na educação, no financeiro. Vocês já observaram que agora a nota virou raridade? Todo mundo usa o quê? Piques. Existe uma preparação. E a palavra de Deus vai se cumprir, porque Deus falou dessa preparação. Para que o Filho da Iniquidade se manifeste, porque a igreja está esperando a vinda de Jesus Cristo, amém? Existe uma preparação e nós não fazemos parte disso. O problema é que muitas vezes a gente deixa tudo isso entrar no nosso interior. Abre lá em Efésios capítulo 4, versículo 17. Ah, é. Eu vou usar outra versão. Deixa o celular aqui para eu usar outra versão. Espera aí, gente. Dá só um minuto. Eu vou ler na tradução na linguagem de hoje, fica mais fácil. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto o seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que vocês pequem. E não fique o dia inteiro com raiva. Não deem lugar ao diabo para tentar vocês. Amém? Abre lá em Tiago, capítulo 3. Versículo 14. Mas se no coração de vocês existem inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão de todo tipo, de todas as coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência, é livre de fingimento, pois a bondade, a colheita foi produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Amém? Então a nossa mente, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Quando a gente está falando de razão humana, a gente não está falando da capacidade de raciocínio, a gente não está falando que você não precisa estudar, a gente está falando que a razão humana, ela é caída. A razão humana te limita a viver pela fé. A tua razão, o teu racional tem que ser pela palavra de Deus. Eu vou te mostrar um exemplo onde você pode usar o seu racional, o seu raciocínio, o seu dom de pensar, aquilo que o Senhor já colocou na tua vida de maneira correta. Colossenses capítulo 3 diz que Deus criou as coisas invisíveis e visíveis, amém? Deus criou aquilo que é o sobrenatural, o mundo espiritual e a matéria, amém? O Deus que criou a matéria tem poder sobre a matéria? Sim ou não?
Sim.
Então, quando você está com gripe, o que você faz?
Glória a Deus.
Oh, glória! Ele cura? Cura! Mas é porque virou um tempo. Mas é porque eu tomei chuva. Mas é porque a roupa molhou no corpo. E isso, porventura, limita Deus de agir? Isso é usar a sabedoria, isso é usar a razão da forma que agrada a Deus. Eu não sei, eu preciso consertar algo, e a palavra de Deus me diz que a unção do Senhor me capacita para todas as coisas. Senhor, eu não tenho recurso, já orei, o Senhor não me deu recurso, e eu preciso de só que consertar. O Senhor vai mandar o novo ou eu conserto? É para consertar? Me capacita, Senhor, no que eu estou indo lá. Isso é usar a razão de maneira correta.
A fé é racional, é mesmo. Você tem que pensar. Só que não pensar para ver as barreiras, não pensar para ver limite. Senão, você se perde na hora da batalha. Senão, Satanás vem com uma coisa humana. Nossa, é dengue, né? Todo mundo pegou. Nossa, é isso, né? Todo mundo pegou. Por isso você não vai orar, e por isso você não vai levantar a sua mão e declarar o Salmo 91, e por isso você não vai levantar a sua mão e vai declarar Isaías 53. Quem está no Salmo 91? Hã? Traga. Isaías 53, ele levou sobre si pelas suas pisaduras, nós somos sarados, gente, pelo amor de Deus. Aí você deixa de andar pela fé, você deixa de declarar cura, você deixa de praticar a palavra de Deus, você deixa de tomar posse dessa palavra, você deixa de profetizar. Por quê? Ah, é porque é que o tempo virou, né? Pois é. Então, eu estou enfermo hoje, não vou poder ir no culto. Eu vou falar uma coisa para vocês. O filho da Joana estava com febre. Foi diagnosticado com pneumonia. Foi parar no pronto-socorro ontem à noite de novo. Tomou Bezetacil, o pulmão do menino está limpo. A garganta dele inflamada. Bezetacil você toma num dia, no dia seguinte não tem febre mais. O menino com 39 graus de febre. Você chega lá na casa da Joana, bota o óleo da unção, ora pela vida do menino, olha para a Joana, faltou levando seu filho para a igreja. Com febre tudo. Quando chegou aqui, o menino já não tinha mais febre. Tem coisa que acontece na tua vida para te paralisar. Cadê? Foi embora. Cadê? O que é espiritual você tem que mandar embora. E o que é humano você coloca nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso. Aprende uma coisa, a última palavra na sua vida, seja na carne, ou seja no mundo espiritual, ela vem de um ser que criou todas as coisas. E isso não muda. Amém? Nunca vai mudar. A nossa verdade não é a verdade que rege o mundo. A nossa verdade, ela é sim absoluta, porque ela é Cristo. Quem enxerga ela parcialmente sou eu. Quem enxerga a verdade parcialmente sou eu. Mas Ele é onisciente, Ele enxerga a história completa. Ele é a verdade. E se eu só enxergo parte da história, mas Ele enxerga a história completa, e Ele me dá a direção, porque eu só enxergo parte da história, eu não vou fazer. O mundo diz que a verdade é relativa, depende do ponto de vista que você está olhando. Cristo tem ponto de vista agora? Ele não enxerga o todo? Pega uma joaninha para você ver, tem coração nela batendo. O menor inseto que você já viu, tem um organismo dentro dele. E quem criou esse organismo? Eu não sei, ele nem tem coração? Tem. Tem coração, tem que ter, né? Mas na palma me olhou e eu falei, meu Deus, eu errei agora? Esqueci que a bióloga estava aqui. Mas Deus errou, porque os olhos amei. Sabe, Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece a verdade. Ele é a verdade, Ele conhece o teu interior, Ele sonda a tua mente, o teu coração, Ele sabe o que você pensa, o que você sente, Ele sabe quando você é verdadeiro, quando você é dissimulado, Ele sabe quando a sua intenção é boa, quando não foi boa, Ele sabe de todas as coisas. Ele é Deus. Aí nós vamos viver numa formação onde a gente recebeu lá fora, onde a gente pega a Bíblia, só aquilo que convém, só as palavras de vitória. Porque se Deus é bom, Ele não estaria me permitindo passar pela guerra, Ele não me deixaria passar pela guerra, pela tribulação. Porque se Deus é bom, Ele não me deixaria passar pela enfermidade. Ou não, tem enfermidade que é para a glória de Deus. Tem situações que é para a glória de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Tem situações que é para manifestar a glória de Deus. E a prática da palavra, ela precisa ser a base da nossa vida. O que é certo e o que é errado está pautado naquilo que o Senhor tem para a tua vida, que é a palavra de Deus. Quando você define tudo isso dentro de você, quando você pega os seus conceitos humanos e olha para a palavra de Deus, e você não tem resistência, você começa a abrir mão daquilo que está errado, tudo muda. Tudo muda. Nós cremos que Deus ouve a nossa oração. Por quê? Porque está escrito aonde? Na palavra. Não é isso? É isso. Agora, então nós cremos que Deus ouve a oração e nós não cremos que determinadas coisas é pecado? Que determinadas coisas nos afasta de Deus? Nós cremos no relativismo agora? Não, nós cremos na palavra de Deus. Tem gente que permanece na presença de Deus até Satanás abanar uma cenoura. Quando ele abana a cenoura, sai correndo, foge da presença de Deus. Você não foi chamado para sair atrás dos prazeres da tua carne. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela concupiscência da nossa carne. Essa é a maior estratégia de Satanás. A única coisa que ele pode usar para te derrubar é a sua carne. São as suas vontades humanas. É o jeito que você pensa. É o jeito que você sente. É o jeito que você reage às coisas. É o único jeito de derrubar você. Mas você hoje vai vencer essa carne em nome de Jesus. Você vai começar a andar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Satanás sabe o que coloca na tua frente para te amolecer. Satanás sabe o que te tira do foco, o que te tira da presença. Ele sabe por onde te roubar. E você sabe por onde ele te rouba. Porque nem ele saber por onde pode te roubar é uma coisa. Mas você precisa saber em qual porta ele quer entrar para tirar você da presença. Qual é a sua área de fraqueza que você precisa colocar lá? Anjo guardado, guarda, Senhor, em nome de Jesus. É você que sabe, é você que vai enxergar dentro de você. O problema é que quando Deus mostra para você, você fala, isso aqui é muito feio, imagina, isso aqui não faz parte da minha vida. A nossa luta contra a nossa carne é uma coisa. Eu acho que o povo, eles confundem Gálatas 5 com Efésios 6. Porque em Gálatas 5, fala que o Espírito milita, ele luta contra a carne, amém? Efésios 6. Então, a nossa luta contra a carne é mortificar a nossa carne. Em Efésios 6, está falando que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O que ele está falando a mim? Não é contra o teu irmão. Não é contra o teu marido. Não é contra aquele que pensa diferente de você. A tua luta não é com aquele caluniador, difamador. É contra principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Então a sua luta é contra o quê? Contra o quê? Contra demônios, amém? Contra demônios. Se tudo que te falam você recebe na carne, reage na carne, você anda pelo quê? E o que, que o Senhor Jesus ensina? O que é nascido da carne? Então não dá para você receber as coisas na carne. Você vem para o culto, recebe uma exortação na carne. Você vai para a igreja, recebe uma exortação na carne. Seu pai e sua mãe falam com você, na carne que você recebe. Seu patrão fala com você, na carne que você recebe. Sua esposa fala com você, na carne que você recebe. Seu marido fala com você, na carne que você recebe. Então você vai reagir na carne. Mas se você receber isso no Espírito, vai produzir fruto. É por isso que Jesus fala que a palavra de Deus nos limpa. A palavra de Deus nos limpa de toda essa feiura do mundo. A palavra de Deus nos transforma, nos liberta. A palavra de Deus vem mostrando aquilo que é certo, aquilo que é errado. O mundo diz, se te faz mal, volta para a tua família. A palavra de Deus diz, perdoe. É isso que eles falam. É isso que o Senhor Jesus ensina. O Senhor fala, se o teu irmão, você for caminhar uma milha, não, caminha duas com ele. Vai caminhar duas. Está difícil de caminhar, vai caminhar mais um pouco. Você não vai abandonar seu irmão. Jesus diz, se bater do lado direito, bater do lado esquerdo, deu do lado direito, deu a outra face. É diferente do que o mundo fala. O mundo fala, para de ser trouxa. Cala um monte, roda a baiana, chuta o balde, traiu, trai também. O mundo fala isso, Cristo não fala isso, Cristo fala perdoa, Cristo fala abençoa. É fácil? Não é. Mas tem que ser feito. É fácil cuidar de uma criança? Não é, mas precisa cuidar. É fácil? Não, não é, mas precisa fazer. Aprende a fazer aquilo que agrada ao Senhor em nome de Jesus. Aprenda a mortificar a tua carne. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia e ela falou assim, nossa, a senhora falando, pastora, parece ser tão fácil. Eu falei, sabe por que para você não é fácil? Porque você não quer abrir mão do seu orgulho. Abre mão do seu orgulho que começa a ser fácil. Abre mão do seu direito de estar certa, que é o que a gente chama assim, você tem razão. Abre mão do seu direito de ser certo de vez em quando. Já pediu perdão estando certo? Começa a pedir perdão mesmo estando certo. Restaura aquilo que precisa ser restaurado. Tem gente que fica culpando todo mundo a vida inteira, vai culpar até quando em nome de Jesus? No meio da guerra você não pode ter pendência, você não pode estar descoberto. No meio de uma luta, no meio de uma provação, você não pode guerrear contra o seu marido, contra o seu filho, contra a sua casa, contra a sua mãe, contra o seu pai, contra o seu irmão. No meio da guerra você não pode se isolar da igreja. Se você brigar contra o seu marido, contra a sua esposa, contra o seu irmão, você está destruindo o exército que guerreia a teu favor. Você não é chamado para destruir o exército que guerreia a teu favor. Você é chamado para destruir as forças das trevas, as obras das trevas. Você é chamado não para ficar batendo boca com o seu marido. Você é chamado para identificar a confusão, levantar a sua mão e mandar esse espírito de confusão embora em nome de Jesus. Que coisa que vem para encher a paciência mesmo. Que vem para querer roubar a tua fé. Que vem para querer tirar do altar. Que vem para querer trazer discussão. Você não guerreia. Não é placa de igreja contra placa de igreja. Uma igreja é melhor. Você não luta pelo dinheiro. Você não luta para ter visibilidade. Você não luta... sei lá. Você não luta por coisas que são perecíveis. Você luta pelo reino de Deus. Não vai subir placa nenhuma no reino de Deus. Gente orgulhosa, gente egoísta, gente que vive querendo like, que vive querendo aparecer, que vive querendo ser visto, que quer ser conhecido, que o eu dele está acima de Cristo. Por favor, querido, é mais do Senhor e menos de mim. A nossa luta é para libertar o cativo, a nossa luta é para pregar o evangelho, a nossa luta é para desfazer as obras da carne, a nossa luta é contra o nosso eu, a nossa carne, amém? Porque a luta com o inferno é assim, toda E esse nome está sobre a tua vida, não está? Essa autoridade foi delegada na igreja, não foi? Você levanta as suas mãos, olha, ele tem que sair. Pronto! Está em santidade? Está em consagração? Lê a palavra, tem intimidade com o Senhor? Vai lá, repreende, tem que sair, acabou. Não tem discussão, não tem bate-boca. É assim que funciona no mundo espiritual. Mas a carne nossa não. Satanás, ele é sutil. Se ele não consegue de um jeito, ele vai tentando de outro. A palavra de Deus diz assim: não deis lugar ao diabo, certo? O mesmo Pedro que tem a revelação de que Jesus é o Messias, e o Senhor Jesus fala que foi o Espírito Santo que revelou, é o mesmo Pedro que empresta a boca para o inferno. Porque se não emprestasse, o Senhor não falava: para trás de mim, Satanás, que cogita das coisas da carne, que conhece as coisas da carne. Se você vencer a sua carne e se revestir da armadura de Efésios, se na hora que vier a vontade de você chutar a pau da barraca, você não chutar a pau da barraca, se na hora que vier a vontade de você derrubar tudo, destruir tudo, você não fazer, se você seguir o padrão da palavra, você já está com 50% do caminho andado. E os outros 50%, pastor? Os outros 50% é você se revestindo da armadura do Senhor. Todas as vezes que você receber uma coisa na carne, uma exortação, uma correção, e você receber isso na carne, lembre-se que você precisa nascer de novo. Todas as vezes que aparecer determinada situação e você reagir na carne, lembre-se que você precisa nascer de novo. Porque a sua carne é o maior perigo que existe. E aí o Senhor fala que é para a gente se revestir da armadura, andar na verdade, seja envolvido pela verdade, seja envolvido pela palavra de Deus, seja firmado na verdade. A gente sabe, eu acho que a maioria que sabe, a armadura de Efésios está baseada no soldado romano daquela época. Então, o cinturão da verdade, aquilo que envolvia, seja envolto pela verdade. Que a verdade seja o seu parâmetro de vida, não as filosofias humanas. Que a palavra de Deus seja a verdade na tua vida. E não aquilo que você acha, que você pensa ou que você sente. A couraça da justiça. Justiça não é vingança. Justiça é a prática da palavra de Deus. Justiça é Deus te justificando pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 6 diz: feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Ele tem prazer em ver a palavra de Deus se cumprindo. Ele tem prazer de viver a palavra de Deus. E a coraça é para proteger aqui, ó, essa região. Quando você pratica a justiça, quando você pratica a palavra, quando você tem o prazer de praticar a palavra, o teu coração, ele é blindado. O teu coração, ele é guardado. Quando você faz o que o Senhor manda, com toda a oração e súplica, agradeça ao Senhor, peça ao Senhor, não deixe criar raiz de amargura no teu interior. Tenha sua mente nas coisas que vêm do alto. O teu sentimento é guardado. Por que que o teu sentimento é guardado? Porque começa num pensamento. O pastor me mostrou um testemunho ontem. Eu não conheço o rapaz, eu não sei quem é um rapaz. Nunca vi na vida. Mas ele mostrou o testemunho de um pastor que estava no altar e foi uma mulher muito bonita e ela deu aquela cruzada de perna. Ele estava pregando a palavra, gente. A esposa dele ia para ministrar um encontro de mulheres E aquela imagem ficou na cabeça dele, ele caiu numa fascinação. Movimentação de demônio no mundo espiritual. O que aquele pastor fez? Orou, jejuou, clamou, repreendeu, rejeitou, e a imagem da perna da mulher cruzando ficava na cabeça dele. O que ele fez? Chamou a esposa e falou assim, ó, aconteceu isso, e essa imagem não me sai da cabeça. A esposa foi e orou por ele. Quando ela falou em nome de Jesus, acabou tudo, pensamento, sentimento, tudo que existia. Porque no nome de Jesus, nenhum encantamento prevalece. Tem gente que vem cheia de demônio para derrubar a gente. Se você é agir da carne, como que vai ser? Por qual espírito você está se movendo? De qual reino você faz parte? Você faz parte do reino de Deus em nome de Jesus. Nos seus pés tem o calçado do Evangelho da Paz. Aonde você entra, não entra espírito de confusão em nome de Jesus. Sobre a tua vida hoje, eu declaro a libertação sobre influência maligna na tua família de confusão em nome de Jesus. Aonde você coloca os pés, o príncipe da paz entra com você. Aonde você coloca os pés, você carrega a presença de Deus e o Evangelho na tua boca em nome de Jesus. Você foi chamado para pegar esse Evangelho com palavras, com atitude, com tudo que você é, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu sentimento em nome de Jesus.
Amém.
Embaçando sempre o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Isso aqui é legal. Vem Satanás e usa a boca de alguém, uma seta maligna na tua mente, falando assim: você é feia. Ai, eu sou feia. Ninguém te ama, ai, ninguém me ama. Nessas horas você tem que fazer igual a Vitória. Eu sou linda, maravilhosa, não acho problema seu, mas eu sou linda. Nessas horas, você precisa entender quem é o Deus que você serve. Você precisa ter convicção. O que o Senhor fala a teu respeito? Você é filha amada, escolhida, eleita do Senhor. E aí você fala que ninguém te ama. Jesus Cristo morreu por você. E você fala que ninguém te ama. Seta maligna do inferno. Jesus me ama, ele morreu por mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Eu creio em Cristo e ele me ama. É assim. Se levanta uma seta lá na tua casa, na tua família, para falar que seu marido não presta. O que você vai fazer? O meu marido é bendito do Senhor, é servo de Deus. Não é? Vou profetizar. Profetiza. A minha família é bendita do Senhor. Na minha casa não entra malignidade. Desembanhe esse escudo da fé em nome de Jesus. Como que Jesus venceu a tentação? Primeiro, Satanás quer semear dúvida, quer semear incredulidade. Se é filho de Deus, se você é filho de Deus, ele tinha tanta convicção de quem ele era que ele nem perdeu tempo discutindo. Quando você tem convicção de quem você não perde tempo discutindo. Você não perde tempo discutindo. Se chegar alguém aqui e falar, você não é a esposa do Diego. Vai mudar? Você não é mãe do Fábio. Vai mudar? Você não é mãe do Fábio. Claro que eu não sou mãe dele. Posso não ter parido, mas criei. Dos 14 aos 18. 18, né? Hã? Foi tudo isso, devia me dar mais trabalho. Dos 14 aos 20. Ai, ficou na minha casa, comendo a minha comida, dormindo na minha cama. Minha não, né? Na B. Na B na minha casa. que eu, um menino desse tamanho, ia para a escola. Voltava de madrugada, eu ficava esperando. Eu falei, Senhor, não deixa ninguém confundir ele com um bandido. Gente, eu não me engano, de 2 metros de altura. Do dia a polícia falou a orelha e falou, mãe, tive um livramento. Eu falei, glória a Deus. Meu nome. A partir daquele dia, eu ficava lá, esperando ele. Como se eu não tivesse que levantar 4 horas da manhã do outro dia e ficava contando tudo que aconteceu na escola na madrugada. É. Que mania, né? Você tá dando risada, né? Isso não muda. Não muda quem ele é para mim, não muda quem eu sou para ele. Isso não muda. Aí você vai aceitando na tua vida todas as mentiras e setas de Satanás. Você não precisa de igreja. Você não precisa de ministério. Você não foi chamado para o ministério. Você não é capaz. Graças a Deus que você não é capaz. Porque o Espírito Santo vai agir por meio de você, né? Porque se você fosse capaz, seria com a força do teu braço. E quando você vai com a força do teu braço, o Espírito Santo não vai. Quando você vai com a força da tua carne, com a tua convicção, o Espírito Santo não vai. Para trás de mim, Satanás, quem me chamou foi o Senhor. Tem gente que cai na balela do inferno e fala assim, não, você não foi batizado com o Espírito Santo. Como não? Ah, porque você ora igual o outro, você pensa igual o outro, você está imitando a sangue de Jesus sem poder. Você foi batizado com o Espírito Santo de Deus, ora em línguas. Ah, mas eu estou fraco, lógico, não ora em línguas. Quem ora em línguas edifica a si mesmo. O escudo da fé é a palavra de Deus. Se você não se relaciona com essa palavra, não lê essa palavra, não tem um versículo na sua mente, como é que você vai se defender? Como é que você vai se defender dos ataques do inimigo? Como é que você vai desviar? Porque quando ele transforma essas pedras em pães, ele nem respondeu se ele era filho de Deus ou não. Ele só respondeu assim, nem só de pão viverá o homem, mas em toda palavra que sai da boca de Deus. Enquanto você está querendo provar quem você é, você devia estar declarando a palavra lendo mais a Bíblia em nome de Jesus. É Deus que te justifica, é Deus que te sustenta, é Deus que te fortalece, é Deus que faz mostrar quem é você, não. Quem é Ele na sua vida, quem é Ele através de você. Ah, mas falou porque achou legal, não, eu falei que achei legal. Eu vejo uma espada de fogo saindo da tua boca toda vez que você ora. Abre a tua boca e ora em nome de Jesus. Entenda o que o Senhor tem para a tua vida. Entenda. A espada do Senhor é a palavra de Deus, que ela separa a alma do espírito. A palavra de Deus, o Senhor, Ele sabe a mente, o coração, o que você sente, e Ele vem de acordo com aquilo que você precisa. Então você pode fugir aquilo e desfrutar, e lá para voar, para conversar, para renascer, para onde você quiser, porque Deus permanece, vai levar a mesma coisa para você. Ele não vai mudar a palavra só porque você vai ouvir em outro lugar. Ele não vai mudar o conselho. Se você não se aconselhar comigo, procura a pastora Raquel. O conselho de Deus é o mesmo, porque Deus não mudou. Enquanto você não cumprir o que Deus tem para a sua vida, Ele não muda a palavra, Ele não muda a direção e Ele permanece falando a mesma coisa. Jonas na barriga do peixe, falando das dores, falando da luta, falando não sei o quê. Deus mudou? Até onde eu sei o texto foi. Vai para mim. Como chama aquele cara da caverna? Elias. Elias na caverna. Que faz aí? Ah, tem meu pai, minha mãe. Ah. Que faz aí? Ah, da terceira vez falou. Vai ungir. Tem obra ainda para fazer. Não dá para você ficar parado chorando em vão. Enquanto você está trabalhando, Deus está cuidando de você. Para de fugir. Para de sair do propósito. Fora do propósito, você só apanha. Fora do propósito, nada flui. Fora do propósito, a vida retrocede. Deus te chamou nessa terra com um propósito. Entrega de verdade a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Porque quando você faz as coisas do seu jeito, você não está entregando a tua vida nas mãos do Senhor. Amém? Entrega a tua vida ao Senhor. E depois de você revestir toda a armadura de Deus, com oração e súplica, permaneça vigiando. Em todo tempo, vigiando, prestando atenção no que está ao teu redor. Preste atenção no que está se movimentando. Seja simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Preste atenção no que está ao teu redor. O que é isso que está se movimentando? Da onde está vindo isso? Oh, mano, dou alguma coisa. Eu vou orar. Eu esqueci o capacete da salvação, né? Não esquece do capacete da salvação. Filipenses capítulo 4. Tudo que é bom, tudo que é agradável, nisso pensais. Fale com seus irmãos, com cântico, com salmos. Colossenses capítulo 3. Vai pensar nas coisas que são do alto. Sabe por que você se cansa? Porque a sua cabeça está na luta. A sua cabeça está na sua casa. A sua cabeça está na luta financeira. A sua cabeça está na situação do teu casamento. A sua cabeça está nos teus filhos. Se a sua cabeça estivesse nas coisas do Senhor, nas coisas que vêm do alto, a tua vida seria mais leve. É assim, ó, apresenta diante do Senhor, ora a situação, ora pela situação, coloca no altar do Senhor, se levanta, toma posse da armadura e vai fazer as coisas do Senhor. Vai pensar que Jesus está voltando, vai se preparar para a volta de Jesus, vai se santificar, vai jejuar, vai pensar naquele grande dia. Vai pensar no que a palavra diz acerca da situação, ao invés de olhar para a situação e reclamar. Fale o que a palavra diz acerca da situação. Pense nas coisas que vêm dos céus. Aquele que é da terra é terreno. Você é cidadão celestial. Todas as suas preocupações, quer ver? Quem aqui tem uma preocupação financeira, levanta a mão. Quem aqui tem uma preocupação familiar, levanta a mão. Quem aqui tem preocupação no casamento, levanta a mão. Olha o paraíso que esses quatro vivem aí no mundo, né? Eu vou falar de novo. Quem aqui tem uma preocupação financeira, levanta a mão. Quem aqui tem uma preocupação familiar, levanta a mão. Quem aqui tem uma preocupação no casamento, levanta a mão. De enfermidade, levanta a mão. Se Jesus voltar agora, como fica essas situações? Hã? Fica, né? A situação fica. Cuidado para não ficar junto com a situação. Porque se a sua mente tiver 24 horas por dia na situação, a situação dura outra vez. Não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte. Pode falar no microfone, de repente a pessoa está em casa. Tem que falar pertinho, então.
Enquanto a pastora estava...
Não, não.
Enquanto a pastora...
É muito microfone.
Então, enquanto a pastora estava falando em vida financeira, tem uma pessoa que não prestou atenção. Ela só está pensando na vida financeira, só que Deus está mandando dizer que não vai faltar farinha nem azeite.
Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais choro. Não há necessidade. Ele é o sol da justiça, ele que brilha, ele que alimenta, ele que sustenta. A árvore da vida. A árvore da vida está lá. O maná escondido está lá. Oh, meu Deus! E você está perdendo tempo com isso. Você está perdendo tempo com coisas que são tão pequenas, tão insignificantes. Começa a prestar atenção. Começa a andar no Espírito. Começa a andar orando sem cessar em nome de Jesus. E vou te dizer uma coisa. Senhor guarda o meu sonho. Porque enquanto você está dormindo, o Senhor não dorme, Ele não costeja e Ele continua trabalhando, Ele continua te livrando, Ele continua te guardando, Ele continua te ministrando, Ele continua falando no teu coração enquanto você dorme. O teu pensamento precisa pelas coisas do Senhor. A partir de hoje, você vai passar por essa aprovação para ser aprovado, amém?
Amém.
Porque no culto que vem nós vamos falar sobre a alegria do Senhor. No culto que vem nós vamos falar o que é essa alegria, o que eu preciso fazer para ter essa alegria. E hoje nós citamos um versículo: bem-aventurado, felizes são aqueles. Bem-aventurado, felizes são aqueles que amam a prática da justiça, que amam a prática da palavra, que amam a palavra de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Passa pela prova, glorificando o nome do Senhor, em tudo dando graças, andando no Espírito, se revestindo de toda a armadura de Deus, porque o Senhor vai te fazer feliz em meio à guerra, em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus e começa a clamar ao Senhor. Mas essa coloca de pé clamando ao Senhor. Graça de calabaçu, bicante, lelamás. Começa a abrir mão das filosofias humanas, seja ela qual for. Daqui. Eu não vou, eu posso falar, Senhor, sabe o Andrei, ele anda por tal filosofia, só se o Senhor me mostrar. É o Andrei que tem que fazer. Começa a abrir mão desse feminismo, desse machismo. Começa a abrir mão desse capitalismo, que tudo é dinheiro na tua vida. Começa a abrir mão, o seu Deus é dono de todo ouro e de toda prata. No céu, aquilo que tem mais valor nessa terra é insignificante. As ruas são feitas de ouro. Improvisar, ô meu Deus. E vai falar para você, meu amor. Você que recebia tudo na carne. Tudo era na carne, tudo era na carne, tudo era na carne. Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. E você que está aí no seu lugar, se reveste da armadura do Senhor. E vai subindo, terá mais.
Aleluia.
Melhor do que o vinho é teu amor.
Você reagia pela carne. Tudo que você recebia, você reagia à situação pela carne.
Mais doce que
alguém falava com você, você refutava mais alto ainda. Começa a abrir na presença do Senhor. Começa a colocar diante do altar do Senhor. Coloca no altar do Senhor. Fala, Senhor, eu abro mão, Pai. Eu abro mão de todas as vezes que eu recebi as coisas na carne de testemunho, eu nunca mais quero receber. Quando meu marido queria o meu bem, falava as coisas para o meu cuidado, para o meu bem, Senhor. E eu recebia na carne, eu abro mão, em nome de Jesus. Eu não quero nunca mais ser assim.
Para ouvir as coisas do
quando os meus pensamentos não eram do alto, era da terra.
Não vai ouvir e não vai abrigar no coração as coisas da
Espírito Santo, que Deus vem, Senhor, nos remete da tua armadura, Senhor. No nome de Jesus, vem, Senhor.
mente, Senhor, domínio da carne, mente caída, não mente regenerada pelo Espírito. Tira, Senhor, essa confusão da mente. Tira, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Tira, Senhor, do interior, no nome de Jesus, tudo que impediu o crescimento, tudo aquilo que trazia atrapalhação, em nome de Jesus, traz a Tua libertação, Senhor, sobre essas vidas, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nesta noite, em nome de Jesus, eu clamo a Ti nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, levanta a nossa mente, nossa mente, todo espírito de mentira, trate pela mentira, não momento da vida mentira, e nós vamos ter conta pela verdade de Cristo. A nossa verdade é sua, Senhor, a vida do nosso Cristo. Em nome de Jesus, nós tomamos posse, Senhor, da sua vida mentira. A mentira se proteja, trate pela palavra do remédio. Nós tomamos posse, Senhor, e temos que ter uma graça pela sua palavra, e pela vontade da palavra.
Aleluia, aleluia, enche-me. Thank you.